DW. Jornal da Noite.
Jornal da Noite, 10 de abril de 2024, com edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de António Cascais. Eis os títulos deste programa. Moçambique, presidente Filipe Nyusi dirigiu-se hoje à população do posto administrativo de Lunga, província de Nampula, para onde viajou para homenagear as vítimas do naufrágio de domingo passado. Ainda em Moçambique, Venâncio Mondlane apresenta novas providências cautelares contra a liderança do Sufo Momade na Renamo.
Instar o partido, na pessoa do presidente do partido, a respeitar integralmente os estatutos e garantir que todos os 120 membros do Conselho Nacional sejam convidados e garantido a participação deles no Conselho Nacional.
O Sudão está em guerra há um ano. Cidadãos ouvidos pela DW dizem que o que está a acontecer é um autêntico genocídio.
This is a genocide.
Isto é genocídio. É 100% genocídio. Parte da comunidade internacional está calada, não reage ou apenas condena, mas não há intervenção.
Or they just condemn, but there is no intervention.
E no Chad começa este domingo a campanha presidencial para as eleições de 6 de maio. Fiquem connosco. Boa noite. O presidente da República de Moçambique promete atuar para evitar uma tragédia como a que aconteceu no domingo na ilha de Moçambique. 98 pessoas morreram no naufrágio de um barco de pesca. Filipe Nyusi diz que é preciso tomar medidas. Guilherme Correia da Silva.
O que aconteceu não é possível alterar, disse o presidente Filipe Nyusi, de visita às famílias das vítimas e aos sobreviventes no posto administrativo de Lunga. Mas, segundo Filipe Nyusi, é preciso agir para que algo do género não volte a acontecer e ter cuidado.
O que queremos pedir é, quando quisermos viajar, vermos que tipo de barco viajamos.
98 pessoas morreram no naufrágio, incluindo 55 crianças. Nyusi foi alvo de muitas críticas por não ter ido mais cedo visitar as famílias enlutadas. Moçambique cumpre 3 dias de luto nacional. O Conselho de Ministros anunciou uma comissão de inquérito para investigar o que aconteceu e apurar responsabilidades. De acordo com a agência Lusa, o dono e um responsável pela embarcação naufragada foram detidos. A Confederação das Associações Económicas de Moçambique também pediu hoje que sejam tomadas medidas para que desastres similares não voltem a acontecer e anunciou ajuda.
A CTA, incumbida do espírito solidário, iniciou uma mobilização junto do empresariado e espera canalizar apoios brevemente.
Foi a promessa de Maria Assunção Abdullah, vice-presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique.
E de salientar que o provedor de justiça de Moçambique, Isaac Chand, apelou hoje ao governo para melhorar as condições de transporte no país por via marítima face ao naufrágio em Nampula no domingo, que, como já dissemos, provocou 98 mortos. E permanecemos em Moçambique, onde endurece o braço de ferro entre o deputado Venâncio Mondlane e o presidente da Renamo, Osufo Momade. Venâncio Mondlane diz ter submetido no Tribunal Judicial da cidade de Maputo duas novas providências cautelares contra a direção do maior partido da oposição. Acusa Momade de ter violado um acordo assinado por ambos no âmbito dos preparativos do Congresso. Mas, ao contrário do que se especula nas redes sociais, Mondlane diz que não está de saída da Renamo. Silaide Mutemba.
São falsas as informações postas a circular nas redes sociais sobre uma alegada intenção de Venâncio Mondlane de se candidatar à presidência da República no âmbito de uma coligação entre o MDM e os partidos extraparlamentares. É o que diz em entrevista à DW o assessor jurídico de Venâncio Mondlane, Elvino Dias, que garante que o seu assessorado continua a ser membro da Renamo e já se prepara para o congresso do partido em maio.
Em nenhum momento o Venâncio conversou com qualquer partido. Ele é membro da RENAMO e toda a sua luta é dentro do partido RENAMO.
O mesmo texto posto a circular nas redes sociais faz menção a um perfil político do candidato à presidência da RENAMO que terá sido aprovado pelo partido numa reunião em Maputo na segunda-feira. Terá sido isso que levou o deputado da RENAMO a submeter esta quarta-feira duas novas providências cautelares no Tribunal Judicial da cidade de Maputo. Venâncio Mondlane contesta uma das supostas deliberações dessa reunião, que teria sido a convocação seletiva dos membros que participarão na reunião do Conselho Nacional, marcada para domingo, sem um aviso prévio de 12 dias, como está definido nos estatutos do partido.
O tribunal instar o partido, na pessoa do presidente do partido, a respeitar integralmente os estatutos e garantir que todos os 120 membros do Conselho Nacional sejam convidados e garantido a participação deles no Conselho Nacional.
Venâncio Mondlane acusa o presidente do partido, Ossuf Momad, de violar um acordo por ele já assinado no âmbito dos preparativos do Congresso, onde se espera que seja eleito o novo líder da RENAMO. O acordo estipulava o respeito rigoroso pelos estatutos. O analista político Ernesto Júnior entende que Venâncio Mondlane terá falhado ao não prever a possibilidade de convocação seletiva de membros para o Conselho Nacional.
Quem está em frente na direção é quem convoca os membros. E vão convocar aqueles membros que lhes são próximos. E estes membros que lhes são próximos são estes que vão garantir a vitória de Ossuf Momad.
Antes de submeter as novas providências cautelares, Venâncio Mondlane terá submetido uma contestação ao Conselho Jurisdicional da RENAMO. O analista Ernesto Júnior diz que isso seria um sinal de falta de confiança para com os órgãos do partido. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Ainda há hipóteses para a RENAMO resolver o diferendo entre o presidente do partido e Venâncio Mondlane? É esta a nossa pergunta desta noite. E já temos muitas respostas no Facebook da DW África. Assim, Saem Ngui Zarafa, da Cidade da Beira, escreve o seguinte: eu acredito que ainda há tempo para resolver esse conflito, mas o problema é Ossuf Momad, que não quer ser democrático. Ele tem que admitir que não é filho querido pelo povo, tem que entregar as pastas aos outros. Só assim a RENAMO estará em vantagem ainda este ano, nas próximas eleições. Mais opiniões dos nossos ouvintes e usuários dentro de cerca de 15 minutos, no final deste Jornal da Noite.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Empresários moçambicanos alertam para aumento de preços devido às chuvas. Os empresários moçambicanos alertaram hoje para a possibilidade de escassez de produtos agrícolas no sul do país nas próximas semanas devido às consequências das sucessivas inundações, admitindo, por isso, subidas dos preços. O Conselho Superior da Comunicação Social de Moçambique manifestou hoje preocupação com as más condições de trabalho nos órgãos de comunicação social, assinalando que a precariedade está a expor os jornalistas a situações de vulnerabilidade. Sindicatos guineenses fazem balanço positivo da greve de 3 dias na saúde e na educação. A greve geral de 3 dias, convocada por 4 sindicatos da função pública na Guiné-Bissau, termina hoje com um balanço positivo, disse Yoyo João Correia, porta-voz da Frente Social, que convocou a paralisação. Se não houver entendimento, disse, a Frente Social não descarta a hipótese de convocar uma nova greve geral nos próximos tempos. Angola aumentou os impostos cobrados na importação de bens básicos, como o arroz, o feijão, o açúcar e o óleo, medida para proteger e estimular a produção nacional, segundo a Administração Geral Tributária. A AGT divulgou hoje, numa conferência de imprensa, a informação sobre a nova tributação das mercadorias importadas de países terceiros, que entrou em vigor no dia 3 deste mês e que agrava o imposto do feijão de 10 para 15, do açúcar de 20 para 40% e do leite de 30 para 40%.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 10 de abril de 2024. O Sudão está em guerra há um ano. A violência parece não ter fim à vista e o país vive uma catástrofe humanitária. Os detalhes com Cláudia Marques.
A guerra no Sudão do Sul explodiu em abril do ano passado com o conflito entre as Forças Armadas e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido, liderados pelo general Mohamed Hamdan Daglo. Dados da ONU indicam que mais de 13 mil pessoas tenham morrido desde o início da guerra. Hatim Abdallah, líder da comunidade Black Mazalit, é direto na sua avaliação.
This is a genocide.
Isto é genocídio. É 100% genocídio. Parte da comunidade internacional está calada, não reage ou apenas condena, mas não há intervenção.
Or they just condemn, but there is no intervention.
Um ano depois, organizações humanitárias como Médicos Sem Fronteiras alertam para os efeitos da guerra e para o desespero nos campos de refugiados, onde falta água, alimentos e condições de higiene. As partes em conflito estão dispostas a aceitar uma catástrofe humanitária em nome da sua causa, diz Marina Petter, fundadora e presidente do Fórum Sudão e Sudão do Sul.
A ajuda humanitária é deliberadamente impedida de entrar no país, especialmente em Darfur, onde a situação é particularmente má. Em alguns casos, as Forças Armadas também impedem porque dizem que a ajuda humanitária só traz armas.
Marina Petter destaca o papel de atores internacionais neste conflito e dá o exemplo do Egito, que apoia o exército sudanês. Diz que o governo do Cairo sempre foi cético em relação à perspectiva de um governo civil no Sudão e explica.
Preferiam ter no Sudão um modelo como o do Egito, particularmente uma liderança militar com uma face democrática. É por isso que sempre apoiaram Abdel Fattah Burhan.
Além disso, complementa Petter, as Forças Armadas Sudanesas ganharam recentemente um novo aliado, o Irão, enquanto os Emirados Árabes Unidos apoiam Hamdan Daglo. O cientista político Hagar Ali, do Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais, considera que é improvável que o conflito termine num futuro próximo, uma vez que outras facções estão já a tentar derrubar a autoridade de Al-Burhan e Daglo a nível local e a utilizar o conflito para interesses próprios. No primeiro aniversário do início da guerra, a União Europeia e países como a Noruega, França e os Estados Unidos apelaram às partes em conflito para que ponham fim aos combates e negociem um cessar-fogo imediato. Cláudia Marques, DW.
No Chad começa no domingo a campanha para as eleições presidenciais de 6 de maio. Mahamat Idriss Deby é apontado como favorito. O líder militar assumiu o poder interinamente em 2021 e tem procurado estabelecer laços mais fortes com Paris. Para mais informações sobre os preparativos para as presidenciais no Chad, convido a nossa colega Diariato Baldé para se juntar a nós neste jornal. Diariato, boa noite. Porque é que Mahamat Idriss Deby é apontado como favorito a ganhar estas eleições?
Boa noite, António. Bem, primeiro porque as pessoas que mais se têm oposto à junta militar no poder foram impedidos de se candidatar pelo Tribunal Constitucional devido a irregularidades nas candidaturas. Os outros candidatos na corrida não são considerados suficientemente fortes para derrotar Deby.
Aliás, essas candidaturas são até vistas como uma manobra para criar uma concorrência que não existe de facto. Em segundo lugar, Yahya Diallo, líder de oposição e crítico da junta militar, primo de Deby, foi morto em fevereiro em circunstâncias obscuras. O seu partido, neste caso o Partido Socialista Sem Fronteiras, acusou o exército de ter assassinado Diallo.
E como estará a comunidade internacional a acompanhar estas eleições no Chad, particularmente a França?
A comunidade internacional estará certamente bastante atenta a essas eleições no Chad. As potências ocidentais, especialmente a França e os Estados Unidos, veem Deby como um parceiro de segurança fundamental e um contrapeso à crescente influência da Rússia na turbulenta região do Sahel. Para Paris, em particular, o Chad é o último ponto de influência no Sahel depois de o Mali, o Burkina Faso e o Níger terem expulsado soldados e diplomatas franceses no ano passado. A França planeia manter uma presença militar no Chad depois de ter sido expulsa de várias potências africanas nos últimos anos, após décadas de domínio colonial.
No Chad começa, pois, neste domingo, a campanha para as eleições presidenciais de 6 de maio. Obrigado, Yarieto Balde.
DW Notícias.
Opositor morre baleado na Etiópia após ser detido pelas forças governamentais. O opositor etíope Bate Urgesa foi encontrado morto, baleado, poucas horas depois de ter sido detido pelas forças governamentais no centro do país, anunciou o seu partido, a Frente de Libertação de Oromo, OLF. O líder supremo do grupo islamista Hamas, Ismail Haniyeh, acusou hoje Israel de matar 3 dos seus filhos num ataque aéreo na faixa de Gaza, num espírito que o líder do grupo islamista descreve como de vingança e assassínio. Num comunicado, o movimento de resistência islâmica Hamas confirmou também a morte de 4 netos do líder do grupo islamista palestiniano. Entretanto, o ministro sem pasta do Gabinete de Guerra de Israel, Benny Gantz, afirmou hoje que o movimento de resistência islâmica foi derrotado militarmente, mas que os seus remanescentes permanecerão na faixa de Gaza durante anos. E a Suíça vai realizar uma conferência internacional de alto nível sobre a paz na Ucrânia em 15 e 16 de junho, mas a Rússia não tenciona participar, anunciou hoje o governo suíço. Finalmente, na Rússia, a investigação sobre a morte do líder opositor Alexei Navalny na prisão em fevereiro passado, pela qual a sua família e o Ocidente responsabilizam diretamente o Kremlin, foi hoje prolongada. Os investigadores vão continuar, pois, os seus inquéritos durante mais 10 dias, de acordo com a notificação do Comitê de Okrug Autónomo de Yamalo-Nenets, no Círculo Polar Ártico, onde Navalny morreu.
DW, Espaço do Ouvinte.
Ainda há hipóteses para a Renamo resolver o diferendo entre Venâncio Mondlane e Ossuf Momad? Era essa a nossa pergunta do dia, respondeu Batista Domingos Luiz. Ele diz, o povo moçambicano quer Venâncio Mondlane, não pactua com Ossuf Mondlane, ou seja, Ossuf Momad. Albino Barrote Socorro diz, a situação da Renamo está muito, muito má, mesmo péssima. Respondeu ainda Tony Domingos Bolacho, de Tete. Ele diz, a democracia está morta, a democracia no país e a democracia no maior partido da oposição. Hamilton Manila, de Maputo, diz, por mais que houvesse essa hipótese de reconciliação, esse cota já se colou bastante ao taco. Quero referir-me ao Ossuf Momad, duvido que ele sairá na boa. Abu Justino Nakala respondeu também, na verdade, todos, até mesmo os deputados da Renamo, não querem mais o Ossuf como presidente da Renamo, mas por serem deputados, eles não têm como demonstrar isso. Opinião de Alcides Mazive, de Maputo. O mínimo que o SUFO podia fazer era sair daí, porque não está a ajudar ninguém e a nada. E Domingos Candrinho, de Xokwe, diz: esse diferendo entre Mondlane e Momade é importante, mas estamos em luto devido ao naufrágio na ilha de Moçambique. Partilhemos ou sejamos solidários com aquele povo. Isso é mais importante. Ponto final neste Jornal da Noite, de quarta-feira, dia 10 de abril de 2024. Mantenham-se atualizados no nosso site www.debrio.com/português. Boa noite!